de mina.
Rap de mina.
Rap de mina.
Rap de mina.
Rap de mina.
Olá, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei o horário que vocês estarão nos escutando, mas hoje nós estamos aqui no segundo episódio do podcast Rap de Mina. Eu sou Naomi Nicolau, faço parte da redação do portal Rap de Mina, sou responsável pelas edições das matérias internacionais. Estou aqui na companhia de Júlia Coelho.
Olá, então, gente, sou estudante de pedagogia, arte educadora, sou editora-chefe do portal Rap de Mina e mais algumas coisinhas mais. Fala tu, Gisele.
Salve, salve, galera. Eu sou Gisele Araújo, sou jornalista. No Rap de Mina, atuo na parte de assessoria de imprensa, produção de pauta e no que precisarem.
Hoje a gente vai falar sobre um assunto quente, que movimenta muitas e muitas opiniões na internet, pessoalmente, no rolê, em casa, enfim. Hoje a gente vai falar sobre a hipersexualização e objetificação das mulheres na cultura hip-hop. Bom, como eu disse, esse é um assunto bem quente, né? E eu acho que a gente precisa começar, quer dizer, eu me acho, do direito de começar falando disso bem lá do comecinho, sobre como essa questão chegou pra minha reflexão, né? Eu sou adepta da cultura hip-hop há um bom tempo, assim, posso dizer que metade da minha vida. E a primeira vez que eu comecei a refletir sobre isso foi quando eu vi o lugar demarcado que as pessoas colocaram para uma mulher negra que decidiu dar um novo rumo para sua carreira. Eu falo da Negra Li. Bom, para quem não sabe, a Negra Li foi participação especial do grupo RZO durante muitos anos. Ela começou lá. Hoje a gente vê a Negra Li numa carreira solo muito bem sucedida, atriz e diversas outras funções que ela desempenha. Mas ela começou lá na RZO, fazendo participação em alguns sons, refrões e etc. Certa vez eu fui baixar um CD dela, ainda naquela época, né, de você ir no site e baixar o CD lá por MP3 e demorava horas e horas, não tinha nada de streaming. E eu vi vários comentários no fórum, né? Rapaziada, metendo um malho na Negra Li, não, porque ela saiu da RZO, traidora, vendida, traiu hip hop. Na hora, aquilo foi um choque pra mim. Eu já esperava, na verdade eu já espero em alguns momentos esse tipo de recepção da galera que tá, né, ouvindo as coisas que são produzidas na cultura hip hop. Não formulei nenhuma opinião, também porque era muito novinha e tal, mas depois eu passei a refletir muito sobre isso e me veio como as pessoas demarcam lugares para as mulheres na cultura, né? A gente não pode negar que o início da carreira da Negra Li foi um início muito especial, muito grandioso, assim. O RZO é um grupo incrível, reconheceu a Negra Li como digna de um espaço incrível, mas a gente também não pode negar que a carreira solo dela foi um grande passo e um passo importante, e a forma como as pessoas condenam esse passo importante mostra como elas estão acostumadas a ver a mulher e a mulher negra num local, assim, de canto, né? Beleza, o seu local é segurando refrão, fazendo segunda voz, esse tipo de coisa. Não, assim, ela é uma artista incrível que merece um espaço que conquistou, merece um espaço que correu atrás. Eu acho, assim, na verdade, de um machismo, de um atraso bem grande das pessoas de condenar ela. Inclusive, vejo até hoje comentários negativos em relação a essa mudança dela, talvez a mudança de uma estética ou a mudança de uma proposta musical. Ela saiu um pouco do rap, foi mais pra essa questão do R&B, enfim. Só dizendo como essa questão chegou pra mim, né? Do sexismo na cultura chegou pra mim. E aí eu gostaria de passar essa bola pra vocês, né? Pra vocês, de repente, falar de como essa questão chegou pra vocês.
Eu acho muito interessante a gente pontuar que essa questão da hipersexualização da mulher, ela não é exclusiva da cultura hip-hop. Ela tá presente na MPB, ela tá presente no forró, ela tá presente no sertanejo, por exemplo. E a partir daí, a gente entende que se isso faz parte da estrutura da sociedade, a cultura hip-hop, ela meio que abarca essas características. E aí a gente tem esses resultados, né, de você vê mina no rolê, mas como uma acompanhante, que é uma coisa que a gente percebe muito nos clipes, por exemplo. a figura da mulher como a acompanhante do MC. Quando você vê mulher na cultura hip hop, você vê mais na questão dos bastidores. Mesmo nos bastidores, rola muito uma subjugação, nem sei se existe essa palavra, mas assim, rola muito essa questão de você subjugar o trabalho da mulher ali. E eu acho que é essa falta de normalização da mulher em todos os espaços, seja ela fazendo o que ela quiser, eu acho que isso abre muitas portas, principalmente para a hipersexualização dela nos espaços.
Isso que você tá falando é muito interessante, né? Sobre essas figuras que a indústria acaba comprando ou normalizando, né? Me veio muito à mente que a indústria acaba normalizando a figura, apenas a figura de duas mulheres com duas atitudes diferentes, talvez opostas, dentro da cultura, né? Ou ali a figura da mulher que tá como um adorno pro homem, uma acompanhante, ou a figura daquela que não toca nas questões de gênero, que ignora e que finge que isso não tá acontecendo. Bom, essa minha fala aqui, ela não tem o objetivo de dizer o que a mulher deve fazer ou deixar de fazer, mas eu acho que a gente tocando ou não nesse assunto, a gente é atravessado por ele.
Né? Sim,
então,
eu acho
fica
que...
fica aí a reflexão, né?
Sim, eu acho que um bom exemplo, se você voltar lá atrás, você vai ver, por exemplo, letras feitas pelas mulheres, como Nega Giza, Dina Di, são relatos de experiências pessoais da vida delas, sobre a vivência delas. E, por exemplo, você tem um rapper que é muito conceituado, por exemplo, Gabriel Pensador, que uma das músicas dele sobre mulher é aquela Loura Burra, né?
Ah, são vários os exemplos, né, de músicas bem desagradáveis, mas também são reflexo de uma época, né?
Sim,
de uma
total.
Visão. A gente não pode deixar de dizer que as coisas mudaram, as coisas estão evoluindo. Alguns artistas estão se dispondo a mudar letras porque entendem que não cabe mais, não rola mais, sabe? Pouco a pouco, a gente tá entendendo que não é assim, não são os discursos que devem se produzir em relação a mulheres na cultura, assim. Mano Brown não canta mais mulheres vulgares, quer dizer, mulheres vulgares não, é estilo cachorro. Mulheres vulgares
isso é muito bem legal, mais... muito legal da parte.
Na verdade, eu acho assim, que também é o mínimo no sentido de que é você perceber que não rola mais.
Sim.
Ele é um homem que ele tá vivendo 2020, ele viveu 2015, ele viveu os anos 70, viveu os anos 80, ele sabe que não rola mais, né? Se ele tiver o senso, né, ele tem, e ele vai ver que não rola mais. Enfim, ele não canta mais estilo cachorro, porque é uma música que nós, eu ouvindo assim, não rola mais. Hoje, pra mim, 2020 não rola. Enfim, outros artistas também, Criolo, e vários outros evitam certas canções, porque assim, como eu disse, não rola mais. Fala tu, Naomi.
Então, gente, sobre o assunto, eu comecei falando em palavras... não sei, palavras educacionais, né? Eu comecei a me alfabetizar no rap pelo rap norte-americano. Então vocês imaginem como que foi, né? Os clipes com muitas mulheres, com muitas bebidas, muita festa. E elas eram um pedaço coadjuvante mesmo. Eram figurantes na história. Então, até eu conseguir visualizar que uma mulher podia fazer rap após a minha alfabetização no rap, isso durou muito tempo. Na verdade, eu acho que eu só consegui ter uma referência de mulher no rap só com Nicki Minaj. E isso não deve ter uns 10 anos no máximo.
Eita!
Sim, naquela época que ela começou a se envolver com a Young Money e despontou, ainda tinha a Missy Elliott, mas não era uma coisa tão forte quanto foi com a Nicki Minaj, porque ali entre 2004, que foi quando eu já comecei a ser uma criança com uma definição, né, sobre o consumo e etc, que eu devia ter uns 9 anos, até 2009, 2010, se você for olhar a história do rap norte-americano, você não tem nenhuma mulher que seja de ponta no mainstream. Você tem mulheres fazendo muito R&B. Você tem Beyoncé, que consolidou a carreira dela nesse espaço de tempo. Você tem Ciara, você tem Carrie Hilson, você tem Mary J. Blige, mas todas essas mulheres que eu citei, que eu escutei, estavam no R&B. Elas faziam participações no rap. E eu vim a descobrir isso na chegada da Nicki Minaj, porque aí eu consegui diferenciar o que era uma mulher no R&B e o que era uma mulher no rap. E mais um adendo em relação ao papel das mulheres, ou elas estão nessa questão hipersexualizada, ou elas estão numa questão também muito masculinizada. Se você não tiver nenhum desses polos, você não fará sucesso. Eu acho que é um pouco complicado. É óbvio que existiram mulheres no rap norte-americano entre esse espaço de tempo, né, que eu citei aqui. Mas elas não tiveram nenhuma visibilidade e nem metade do dinheiro que os homens ganharam.
Certo, certo, certo. Enfim, vocês têm mais alguma colocação para colocar, né, em relação a esse assunto?
Não, sobre a entrada, não.
Então, é...
Não, tranquilo.
E aí, eu gostaria também de puxar agora para essa questão das vivências pessoais, né? Todas nós somos adeptas da cultura hip-hop, vivemos a cultura hip-hop, estamos vivas dentro dela, graças aos orixás. E é isso, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre como vocês vivenciaram essa questão do sexismo e da hipersexualização enquanto adeptas da cultura hip-hop, né? Eu posso dar deixa aqui, dizendo que, sei lá, acho que lá pra 2016, 17, 15, que houve esse boom da internet, das batalhas de rap no YouTube, das páginas de meme de rap. O rap mudou muito em 2016, 2015 pra cá. Houve essa abertura do mercado. E aí a internet começou a falar mais sobre rap. Até então, não era todo mundo que falava sobre rap. Rap não tinha milhões de visualizações no YouTube. E aí eu pude acompanhar essa transição, assim. E eu vejo muito como os caras, eles são cruéis, machistas, extremamente misóginos com as minas.
Total.
Dando sua opinião sobre alguma parada na internet. Eles não respeitam. Não respeitam uma mina que tenha embasamento, uma mina que tenha ouvido bom, que tenha escutado bastante coisa, que tenha muita referência, dando uma opinião, principalmente se essa opinião é contrária ao MC que ele ama, que ele idolatra, né? Então, a minha vivência com isso é sempre sobre ser uma mina que ouve rap há muito tempo, escreve sobre rap há muito tempo e sempre que vai dar opinião tem aquele cara ali tentando te gongar, tentando assim, te colocar pra baixo, falar que você não sabe de nada porque você é mulher, que você tá sendo guardinha, que você tá sendo chata, que você tá problematizando demais, né? Então, é sempre ali nessa tentativa de colocar a gente de canto, de diminuir o nosso intelecto em relação a algo que, pô, afinal de contas a gente ouve isso há muito tempo e tá nisso há muito tempo, até mais do que eles, antes de virar uma moda, entre aspas. Então, gostaria de perguntar pra vocês qual a vivência pessoal de vocês nesse sentido.
Cara, eu evito muito de dar minha opinião na internet, justamente por conta disso, porque sempre você é questionada sobre coisas muito supérfluas, assim, tipo, a minha opinião e a minha vivência, tudo que eu sei sobre, ela vai ser desacreditada pelo fato de eu ser mulher e estar ali dando minha opinião sobre. Em questão de vivências, eu cito uma muito recente que aconteceu, que foi como jornalista, né, e pertencente do Quinto Elemento do hip hop, eu e um grupo de mulheres, a gente foi cobrir um evento aqui no Rio de Janeiro, e quando a gente chegou lá, a gente foi não tratada mal, mas era como se o nosso trabalho ali fosse menor pelo fato da gente ser mina. Um exemplo muito, muito pertinente é que a gente estava em cima do palco filmando, cobrindo o evento, e aí a gente foi pedido para se retirar de cima do palco, sendo que só nós mulheres fomos retiradas de cima do palco e todos os outros profissionais de comunicação, fotógrafos, se mantiveram lá em cima. E aí o cara, por que que ele pediu pra gente se retirar do palco? Porque ele confundiu a gente com as namoradas dos rappers.
Nossa, que desagradável.
Muito, e isso me deixou com muita raiva e triste ao mesmo tempo, e a gente só tava lá pra cobrir o evento e ir embora. A gente ficou até sem saber o que fazer na hora, a gente conversou, a gente conseguiu, né, fazer a cobertura, mas foi um episódio extremamente, uma situação muito desagradável.
Cara, imagino total, a gente sempre é colocado nesse lugar de não profissional, né?
Sim, total.
E mexe muito, cara. Inclusive tem uma parada muito engraçada, uma piada interna, né, entre as minas que curtem rap, que curtem a cultura hip hop, essa questão dos caras falarem que a gente cita o hip hop, cita o rap pra chamar a atenção deles. Isso é muito engraçado. É muito, muito engraçado.
Isso me lembrou muito uma grafiteira que um dia eu fui entrevistar ela. Ela é de São Gonçalo, me perdoa, mas eu não lembro o nome dela. A gente tava no evento, eu fui entrevistar ela. E ela me falou que uma vez ela teve que parar de fazer a arte dela, ela não conseguiu completar o desenho no muro, porque o tamanho do short dela tava chamando mais atenção dos caras do que a própria arte. E os comentários que ela tava ouvindo sobre o corpo dela, sobre a roupa dela, foram extremamente desagradáveis e deixou ela muito sem saber o que fazer ali naquela situação, e ela só pegou as tintas dela, o equipamento dela e teve que ir embora.
Nossa! São diversas as situações, né, que a gente se depara. Nesse sentido, eu gostaria que a Naomi falasse um pouco da vivência pessoal dela, no sentido que a gente tá tratando aqui.
É, eu não lembro, assim, de uma situação escancarada que fosse específica no dia a dia. Mas, assim, geralmente, na internet, eu também evito tecer comentários, porque toda vez que a gente faz algum, surge alguém lá dos cafundós do Judas.
Sim.
Pra dizer que você está errado, que você não entende nada, que você não sei o quê, que você não sei o que lá. Então, realmente, eu faço isso como um mecanismo de defesa, assim, como você disse, para evitar o estresse. Isso sem contar, como eu gostava muito de ir para esse lance de batalha, eu via que a presença das meninas era quase nula. A primeira menina que eu vi, assim, que encarou batalha e que estourou e que as pessoas realmente aclamavam foi a Clara Lima. E eram muitas ofensas nessa época, que estava pipocando essa questão antipetismo, contra Dilma Rousseff. Eram uns ataques absurdos. Tanto que uma vez, eu lembro que rolou algum papo do Marechal com a galera lá na Batalha do Conhecimento. Pra quem não conhece, a Batalha do Conhecimento era uma batalha que rolava aqui no Rio, que já tinha uma história antes de rolar nesse período entre 2014. Mas entre 2014 e 2015, ela acontecia lá no MAR, que é o Museu de Arte, esqueci o que significou.
Do Rio de Janeiro.
Acho que é Museu de Arte.
Isso,
do Rio,
da cidade.
Aqui no Rio de Janeiro. E era muito hate em cima da Dilma. Era Dilma sapatão, Dilma filha da puta, fora Dilma. E isso tem um viés totalmente machista, né? Que a gente acabou passando ali. Era doloroso aos nossos ouvidos, a gente não achava legal, mas basicamente ninguém fazia nada pra impedir, porque eu era uma frequentadora assídua e aconteciam em muitas edições. Apesar da conversa ter sido feita, apesar do cara ter chegado e falado, olha, isso não é legal, os caras continuaram fazendo. Então, acho que dois pontos que me tocam muito que aconteceu no rap que falam sobre machismo é essa questão de eu não comentar em quase nada, porque eu sei que vai vir alguém lá das profundezas do inferno falar que eu tô errada. E essa questão das batalhas em relação a Dilma. Ah, outras coisas também em relação às batalhas. Eu comi a sua mãe, eu comi a sua irmã, eu comi a sua tia, como se isso fosse uma ofensa. E eu ficava, ai, que cansaço, meu Deus. Como se a minha tia, se minha mãe, se minha irmã quisesse dar pra esse garoto. Mas era isso.
Cara,
era isso.
Uma mina que na minha cabeça sempre vem quando esse assunto é falado é a Azzy.
Sim. Ia comentar.
A Azzy, cara, ela é uma das minas que, assim, passou por situações bizarras em batalhas. Eu acho, assim, a figura dela até de muita inspiração, de muita coragem, para as outras meninas que quiseram batalhar e entrar em batalha de sangue, porque ela ouviu coisas muito desagradáveis. Pra quem acompanhava, pra quem viu tudo que aconteceu, era, assim, bizarro. Eu me imaginava naquela situação e falava, como essa menina aguenta? Sério. Azzy fortalece. Azzy isso. Azzy aquilo. Azzy mina do Choice. Azzy... Gente, era tão desagradável. Era tão nojento. Eu ficava, cara, como é que esses caras não sentem nojo deles mesmos falando esse tipo de coisa? É real, sabe? E o Instagram da menina pipocava daquele tipo de coisa. Tudo que ela comentava. Eu acho que até hoje as pessoas fazem esse tipo de coisa. Infeliz, a mina é mãe, entendeu? E nem se fosse, se não fosse, assim. É uma parada que me marca muito, né? Quantos caras foram machistas e, assim, nojentos ao extremo em batalhas de sangue com mina.
E o quanto isso se dá natural, né? Pô, uma pessoa chegar pra outra e falar, pô, tu é puta. Tipo, nem sei se dá pra botar isso no podcast, mas xingamento.
Acho que dá.
Mas, assim...
Eu acho que rola.
Você chegar pra uma pessoa e falar, ai, você é uma vagabunda, você não presta. Tipo, mano, tu nem me conhece, meu corre. O que que você tá falando?
Exato, cara. Eu acho que independente de... Cara, enfim, os caras não conheciam. Assim, acho que é só achar que esse tipo de coisa é... Que tem direito de proferir esse tipo de ofensa pras pessoas, assim. Então, eu acho que em relação a isso, alguém tem mais alguma coisa a acrescentar?
Não.
Então, foi um papo muito gostoso, muito produtivo. Agradeço as meninas, né, pela conversa. A gente já pode ir se encaminhando pro final, mas eu acho que o mais importante disso tudo é deixar uma palavra de incentivo, uma palavra de força para as meninas que estão ouvindo isso e uma chamada de atenção para os caras que também estão ouvindo. Antes de tudo, eu acho que a gente tem que criar culturas de independência também. A gente não pode ficar esperando os caras colocarem a gente nos espaços deles, achar que a gente é digna. Muito pelo contrário, nós somos dignas de criar os nossos próprios espaços. A gente pode criar nossos próprios espaços, nossas próprias mídias, nossas próprias produtoras. Enfim, eu acho que a minha chamada hoje para as meninas é criar, façam suas próprias coisas. Nós somos capazes de fazer os nossos próprios meios, os nossos próprios espaços. E é com vocês, meninas.
Então, galera, eu acho que é isso. Eu acho que a partir do momento em que a gente debate, onde a gente tem esse tipo de espaços, né? Onde a gente vai construir narrativas e debater sobre, é onde vai haver a normalização da figura da mulher no hip hop e também em toda a sociedade brasileira. E é isso. E eu dou exemplos de espaços onde a representatividade, a diversidade e a inclusão, elas são palavras, carro-chefes, que é o caso do que acontece no Rap de Mina, né? Que é uma mídia feita por mulheres, para mulheres e também para a comunidade LGBTQI. E é isso. É debater para normalizar.
Assim, eu acho que o espaço é importante. Acho que já existem outras meninas. Nesses 5 anos pra cá, muita coisa mudou. Já existem muitas meninas fazendo acontecer. Hoje a gente tem Cristal, Ebony, Mac Júlia, lá em BH, a Isa Sabino, Clara Lima, que
as meninas do Fenda.
Pois é. Então, tem muita gente boa fazendo acontecer. E eu espero que as coisas tendam a crescer e melhorar mais e mais pra que a gente continue debatendo, mas também falando menos sobre isso.
Então, gente, estamos encerrando mais um episódio do podcast Rap de Mina. Eu vou deixar esse espaço para as minas se despedirem, falarem algo mais. E é isso.
Muito obrigada a todos que escutaram até aqui. Muito obrigada, Itaú Cultural, pelo incentivo. Muito importante vocês estarem dando suporte a mídias independentes e de mulheres que fazem acontecer na cena, né, do rap. E é isso. Continuem acompanhando a gente nas redes sociais. Me sigam lá, Campbell da Baixada com K. K, Campbell com K da BXD.
Então é isso, galera. Muito obrigada por ouvir a gente. E é isso. Ouçam mulheres, chamem mulheres para trabalhar com vocês e vamos que vamos.
Então, galera, eu agradeço muitíssimo quem ficou ouvindo até aqui, as meninas, pelo papo maravilhoso. E como a Naomi falou, também agradecer o Itaú Cultural pelo incentivo. É muito importante essa iniciativa de apoiar mídias independentes. Me sigam no Twitter, @princesadaoeste, no Instagram, @juscoelho. E é isso, gente. Beijinhos. Apoiem mulheres que fazem acontecer na cena do hip hop. Tchau, tchau.
Júlia.
Beijos. Me siga nas redes sociais, no Twitter, @gijox, G-I-S-J-O-X, Instagram, gijox, G-I-J-O-X-X.
É isto.
Rap de mina. Rap de mina. Rap de mina. Rap de mina.